restaurante Caldeirão Mix Comida Aquilo, onde você encontra 80 variedades de pratos todos os dias. Saladas diversas, além de pratos da comida vegetariana, aliando sabor e saúde na riqueza da gastronomia regional. Ambiente simples e confortável, com bom preço e qualidade para você e sua família. Agora com uma dupla promoção para você. De segunda a sábado, estudantes uniformizados das redes pública e particular de ensino e veganos têm 20% de desconto. Restaurante Caldeirão Mix Comida Aquilo. Atendemos de domingo a domingo, de 11 da manhã às 3h30 da tarde. Aceitamos todos os cartões de débito ou crédito, além de todos os tickets em refeição. O Augusto Cardoso, 43, no centro. Rua do Antigo Posto de Saúde. Telefone 2523-5402. Visite nosso Facebook Caldeirão Mix Restaurante. Muitos sabores para você. Se você está precisando trabalhar, mas ainda não tem a qualificação necessária, está levando de 10 a 0 do mercado de trabalho, não é? Com o curso do Senac RJ, você vira esse jogo. O Senac RJ tem cursos técnicos e livres em diversas áreas, com preços reduzidos em até 50%. Além de cursos de graduação e pós-graduação, para você aprender fazendo e dar uma virada na sua vida profissional. As matrículas estão abertas. Saiba mais e garanta sua vaga em rj.senac.br.
A Nova Friburgo AM apresenta Momento de Reflexão com o pastor Ednei, da 5ª Igreja Assembleia de Deus de Nova Friburgo.
Graça e paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Jonas capítulo 2, 1 e 2. E orou Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei e tu ouvistes a minha voz. Oh, que maravilha! Olha o que Jonas faz. Jonas comete tolices, ele tenta fugir da presença de Deus e a gente reconhece e sabe pelo Salmo 139 que não dá para fugir da presença de Deus. Ninguém escapa do olhar do Senhor. Ele tentou fazer isso tolamente, sabe que não conseguiu. Um grande peixe o traga e ele, estando naquela aflição, diz a Bíblia que na sua angústia ele clamou ao Senhor. Tem gente que na angústia fica com raivinha, fica irritado, faz um monte de besteira. Mas Jonas, na sua angústia, preferiu reconhecer que se havia alguém errado no episódio da sua vida, ele seria o primeiro a estar agindo errado. Então, quando ele, estando em angústia, reconheceu que ele estava errado, mas que Deus queria ajudá-lo a mudar, ele invocou o nome do Senhor. Como está você agora? Como está você vivendo nesse exato momento? Está vivendo um momento de angústia? Está precisando de alguma solução de Deus? Quem não é a pessoa que vive nesta vida, que não vive de vez em quando um momento de angústia? Quem é a pessoa que não precisa da ajuda de Deus? Todos nós precisamos da ajuda de Deus, mas o segredo não é precisarmos. O segredo não é a mão de Deus que opera. O segredo é a gente acreditar nisso. A mão de Deus sempre faz. Mas se eu não acredito, eu não vou dar lugar à operação de Deus na minha vida. Então o Jonas resolveu reagir. Ele disse: na minha angústia, que eu estava porque eu errei, clamei ao Senhor. O que aconteceu? Ele diz, ele me respondeu. Agora olha como ele qualifica o lugar que ele estava e a situação que ele estava. Ele diz, do ventre do inferno gritei. Ele está dizendo, eu já estava tragado, eu já estava no ventre, eu já ia ser triturado, eu já ia ser desfeito, mas porque invoquei o nome do Senhor, o Senhor me ouviu. Será que você está numa situação pior do que a Jonas estava? Quero dizer para você que não importa a circunstância da sua vida, Jesus continua sendo Senhor e Salvador. Jesus continua sendo o nosso resgatador fiel. Jesus continua sendo aquele que o nome é sobre todo nome e que a excelência do seu nome transforma e muda a vida de todo aquele que invocar. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E eu profetizo com essa palavra que se você invocar o nome do Senhor, tal qual fez Jonas, o Senhor vai te libertar, vai te salvar, vai te remir, vai te tirar dessa circunstância de vida, vai escrever ainda o seu nome no livro da vida de Deus e a alegria do Espírito Santo vai passar a envolver a sua vida numa outra dimensão espiritual. Seja abençoado e que a mão de Deus toque plenamente a sua vida, por Cristo Jesus, amém e graças a Deus.
www.novafriburgoam.com.br.
Agora é Grupo A e Grupo Especial.
O segundo melhor carnaval do estado, ainda mais forte e concorrido.
E quem vai levar o título esse ano?
Unidos do Imperador, Raio de Luar, Globo de Ouro ou Bola Branca?
Alunos do Samba, Imperatriz de Olaria, Unidos da Saudade, Vilade no Samba.
O Carnaval Friburguense conhece as campeãs na quarta-feira de cinzas e a Nova Friburgo AM transmite a apuração ao vivo a partir das 14h, direto do estádio Eduardo Guini.
Quesito a quesito.
Nota a nota.
A emoção das escolas de samba dos grupos A e Especial.
Quarta-feira, às 14h, ao vivo.
Carnaval 2019 é na Nova Friburgo AM.
A emissora das montanhas.
Oferecimento Posto Boa Viagem e Posto Saturno Boa Viagem.
ZYJ472. Nova Friburgo AM. 660 kHz. Nova Friburgo AM, a melhor programação para toda a região. Vem aí mais um líder de audiência no seu rádio. O programa a seguir é uma produção independente e de inteira responsabilidade dos seus produtores.
A partir de agora, Rádio Câmara. O programa da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo. Os projetos, as sessões e os serviços do Legislativo Friburguense. Rádio Câmara, agora no ar. Projetos de lei obriga prestadores a ofertarem atendimento telefônico gratuito e garante o uso dos espaços públicos para pessoas com deficiência. Indicações legislativas criam programas Bueiro Inteligente em Friburgo sem epidemia e incluem o judô na rede municipal de ensino. No programa de hoje, a gente recebe os vereadores Joelson do Ponte e Luiz Carlos Neves, já ambos aqui comigo no estúdio. Participe através do 2523-3034, também pelo nosso zap 999-55-3040 ou pela nossa live no Facebook, mandando as suas perguntas.
Cidadania e informação a serviço da democracia. Rádio Câmara.
Quarta-feira, 27 de fevereiro de 2019, a gente recebe então os vereadores Luiz Carlos Neves e Joelson do Pote. Sejam todos bem-vindos ao Rádio Câmara e boa tarde. Boa tarde, Joelson do Pote.
Boa tarde, Guto. Boa tarde a todos os ouvintes da Friburgo. Nova Friburgo AM, é um prazer estar aqui mais uma vez, prestando contas do nosso mandato. Estamos aqui à disposição também, respondendo até quem quiser, né, Guto, ligar para a rádio, né? A gente está aqui para esclarecer e prestar conta do nosso mandato.
Muito bem, boa tarde, vereador Luiz Carlos Neves.
Boa tarde, Guto e sua equipe maravilhosa. Estamos aqui mais uma vez para procurar transmitir a nossa sociedade friburguense as coisas boas, né? E as coisas também que estão para acontecer também, para melhorar as pessoas que, né, que estão em nossa cidade querendo uma vida melhor. Então há muita cobrança e nós estamos aí para tentar resolvê-la, mesmo sendo difícil, mas a gente faz o possível para fazer com que tenhamos uma cidade melhor.
Muito bem. Já começo perguntando a vocês, no caso, as comissões que vocês fazem parte. Joelson.
Guto, eu continuei fazendo parte das mesmas comissões que eu já vinha fazendo anteriormente, né? Eu sou presidente, continuei presidente da Comissão de Meio Ambiente e presidente também da Comissão de Direitos e Defesa dos Animais. Uhum. E também faço parte como membro da Comissão de Obras, né? Então, eu continuei nas mesmas comissões, né, que eu vinha. Já vinha atuando desde o início do mandato.
Legal. Luiz Carlos, as suas comissões.
faço parte das quatro comissões, tem umas aqui, o nome é tão longo, não é mesmo? Comissão de Promoção e Assistência Social da Igualdade Racial e da Diversidade Sexual. Opa, grande pra cá. Também faço parte da qual sou presidente dessa, e da Esporte e Lazer, Cascão, Vanderlei e eu. E a terceira, Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação. Eu estou como presidente, Norival e o Jânio. E tem também a Comissão de Direito da Criança e do Adolescente e da Juventude, Johnny Mike, Isaac, Cascão, Nazaré, e eu estou também como membro. São essas quatro. Tá aí, né? E também, foi quinta-feira passada, fizemos uma indicação legislativa para o nosso prefeito sobre a criação da coordenadoria de políticas públicas para a população negra e afrodescendente, que apesar de ter lá fazer parte lá das 10 colônias, eu falei lá no dia que foi votado que o prefeito tem que estender mais as mãos, que nossa cidade tem um suor da a raça negra aqui no início. Eu falei até daquela fazenda Chaco do Paraíso, que está lá uma placa de 1821, até hoje lá tem uns locais lá, na época que funcionava, houve alguma mudança, mas até outro dia foi uma, eu acho que essa família Botelho, o Lucas, você conhece ela, Guto, família Botelho, que faz esse trabalho de cultura, ela esteve lá, o rapaz lá, o seu Zé, dando entrevista.
Janaína
esteve lá fazendo uma entrevista, o seu Zé falou tudo do que acontecia lá, então é muito importante. Então tem que estender a mão para esse pessoal, umas baluartes aí, que é a Eliane e a Ilma, sempre participando, sempre nos eventos. Então é importante que seja anexado na ciência social esta criação dessa coordenadoria. Né? Porque aí para não gerar despesa, e quando vier alguma verba, seja dividida, e eles têm também uma condição de fazer um trabalho melhor. Portanto, foi aprovado por unanimidade e vai ser encaminhado ao Executivo para ele tomar ciência e colocar em prática.
Muito bem. Bom, eu começo perguntando sobre o projeto de autorização do uso de cerca de 26 milhões de reais, visando obras. O que vocês acharam disso? Começo com o Joel, que o Joel está aqui, logo a minha, quem está nos vendo pelo Facebook, está logo à minha direita aqui, está logo de frente. Joel, o que você achou?
Olha, Guto, eu votei favorável, né? Mesmo porque eu acho que a compra da Ipu não ia trazer benefício nenhum para a nossa população. Eu nunca entendi isso aí. Isso vem do governo passado. Eu não sei por que que... O que que isso traria de benefício? Ter esse dinheiro ele seria muito melhor empregado em outras áreas do que na compra da Ipu. E eu, Guto, votei favorável... A maioria votou favorável. E
até ontem, na sua palavra, você fez algumas sugestões, né?
Exatamente. Eu encaminhei o prefeito, protocolei algumas sugestões que podem ser também utilizadas com esse valor aí, porque é muito importante para o nosso município. Tá? Eu citei ali a reforma da maternidade, que é importantíssima, a reforma.
Está necessário já, não é?
Muito, muito. É urgente aquela reforma na maternidade. A construção, Guto, de um posto de saúde em Conquista, eu consegui a doação de um terreno de 1.000 metros quadrados aproximadamente, um terreno ali muito valorizado, quem doou foi o senhor Altair José da Rosa, doou esse terreno, fez a terraplenagem, o terreno está lá pronto para construir.
Tá, o que está faltando agora é só aquelas tramitações.
Só a verba para construir. Então, seria também importantíssimo uma pequena parte desse valor, eles 26, mas para a construção do posto de saúde.
E atender bastante lá o terceiro
distrito. O terreno lá é muito mais caro do que, eu diria quase que é o dobro do que custa um posto de saúde. Então, o mais difícil eu já consegui. Então, é importantíssimo esse posto de saúde. Citei também, Guto, a construção de uma... A aquisição de uma patrol, porque o ideal seria uma patrulha mecanizada. Mas seria muito mais difícil. Então, no mínimo, uma patroa para conservação de estradas vicinais. Eu acho que... Eu não tenho notícia que esse governo comprou algum equipamento, alguma máquina, algum caminhão para investir na área rural. Eu acho que até agora nada foi investido nessa atividade. Né? E Friburgo é o maior produtor agrícola do estado do Rio. Né? E até agora não foi investido praticamente... Foi muito pouco investido em conservação de estradas e sinais. Isso é muito importante. Eu moro num distrito que é o maior produtor agrícola de Friburgo, consequentemente do estado do Rio, né? Muitas estradas vicinais.
Quando você mencionou lá Rio Bonito também, né?
E isso? Também, você vê a situação que está passando Rio Bonito nesse momento. Pois lá, é. Tem um trecho lá que está praticamente sem passagem. Então, é uma atividade importantíssima no nosso município, até agora eu não vi investimento do executivo nessa área. Então, no mínimo, a compra de uma Patrol é aproximadamente 500 mil. Quer dizer, de 26 milhões, isso aí é muito pouco. Né? Isso é importante também. Uhum. E outra coisa urgente, que é urgente, eu estou junto com a comunidade lá, em contato com o prefeito, com a procuradoria, com o vice-prefeito também, que está ajudando muito, é para a gente conseguir levar a luz elétrica na comunidade de Horto do Vino.
Pois é, você mencionou ontem isso também, né?
Ô Guto, como é que você pode conviver com uma questão dessa, um bairro ali pertinho do centro de Conselheiro não ter luz? É, isso é coisa, falta de luz, isso é coisa do passado, de 30 anos atrás.
Século XXI,
quando
a
luz
chegou
na
Conquista,
lá em 75, 76, quer dizer, de 40 anos atrás. Como é que pode uma comunidade ali no centro de Conselheiro não ter luz? Né? Então, isso aí é urgente, a prioridade é urgente. Nós estamos lá. Muitas famílias, é. É, e a gente está fazendo também, mas tem que ter
luz,
também a parte,
água,
a prefeitura não tem água, não tem luz, não tem serviço público nenhum, não tem coleta de lixo.
Quanto tempo já existe essa comunidade lá?
Olha, porque foram ocupando com determinado, eu não sei quando começou a ocupação, hoje tem cadastrado lá cerca de 80, arredondando 90 famílias.
Olha.
Cadastradas lá. Pois e não tem infraestrutura
depois,
nenhuma.
Depois enquanto distrito, depois enquanto cidade.
Né? E está ali no centro de Conselheiro Sem Luz. Como é que você imagina uma situação dessa? Isso é urgente. E outra coisa, o Guto, essa construção dessa galeria aqui na Rua Farinha Filho, isso é urgentíssimo. O prefeito, eu estou citando essas questões aqui porque o prefeito não citou nenhuma delas. Por isso que eu estou lembrando ele que isso é importantíssimo. Tem muitas questões também que são importantes, que pode ser usada com esse valor, mas essas que eu citei são urgentes. Como é que você pode imaginar que qualquer chuva aqui no centro entrar água nas lojas aqui do lado? No centro da cidade, no coração da cidade,
praticamente
onde não tem
também.
Nenhum córrego perto, não tem nenhum rio, e toda chuva entra água aqui nas lojas aqui, na praça, teve uma que foi até água, espalhou até pela Rua 7, até na Berto Brown, eu venho falando, já falei várias vezes até com o vereador Luiz Carlos. É uma questão é simples, é uma galeria aqui em frente à Câmara Municipal até o Rio. Não
possível
tem
fazer.
É simples isso. E é prioridade. Então, dentro das prioridades que o prefeito falou, para usar os 26 milhões, essas que eu estou citando também, é prioridade e é urgente. Então eu fiz esse apelo para ver se, né, se ele ouve, né, o vereador, que eu sou vereador de rua, eu vou muito pouco no gabinete, na Câmara, eu fico 24 horas na rua, você sabe, Guto, que como é que é a nossa atuação.
Em todos os lugares,
a gente,
né?
Sabe todos os lugares da cidade. Então a gente sabe também a necessidade. Muito mais do que uma pessoa que fica dentro do gabinete e não sabe o que está acontecendo na rua. Então, dentre as prioridades que o prefeito falou, essas também são prioridades.
Pode ser colocadas. Luiz Carlos.
Eu vou continuar o assunto aí do Joel sobre.
Sim, não, a pergunta é justamente. Isso, não, mas não, antes disso.
Acima dos 26 milhões.
Mas
né?
Como é que você votou? Como é que foi isso? O que você achou?
Eu votei tranquilamente, conscientemente, a favor. Quero ver. Eu falei, desde que eu entrei na Câmara, eu quero somar e multiplicar, não dividir e subtrair.
Sim.
Não é minha intenção lá colocar o povo contra nós 20, além de mim, os outros 20, nem contra o prefeito. Ai de mim se eu fizer isso. Minha consciência vai pro buraco. Então, eu votamos a favor, que sabemos que vai ter melhoria. Dentro do que o Jorge falou, eu passei para a Varinha Filho, estive conversando com o lojista ali, o rapaz da Agnus Dei, ele falou, tem um senhor aqui que tem loja há 40 anos e viu fazer, diz ele, eu estou vendendo peixe como comprei, diz ele que tem uma galeria de um metro ali, é passar uma pessoa dentro. Ou aquela galeria está entupida, ou alguma coisa está acontecendo de errado. No catação, quando eu entrei, logo assim, pensei em fazer tem uma área ali de 600 metros quadrados mais ou menos, que sempre quando chovia entupia. Aí botei mais de 60, até o Jeff, pô, não precisa que eu conheço isso aqui. Só que os bueiros ficam de ferro fundido, é muito fininho. Aí vem a sujeira do bairro, até falei antes que o pessoal tem que ter essa cidadania e não jogar lixo na rua. Aí entope o ralo, fica entupido. O rapaz, eu paguei 100 reais no rapaz para entrar numa galeria de 300 metros, que é 1,5 metro por 1,5 metro, falou, tá limpinha. Eu falei, então tá certo. Mas o que acontece? Ali, você pode ver, Joel, não tem um ralo em todos os 100 metros, mais ou menos, 120 metros da rua Farinha Filho, só lá em frente ao centro empresarial que tem um. Diz ele na época, outra coisa errada, que tem que separar o esgoto da água pluvial, que pediram para tapar, e isso também me falaram, que estava dando caatinga nas lojas. Então tapou, não tem, se vê que não tem um coletor ali. Aquela ideia sua é ótima. Outro dia conversando com o Rafa, de fazer aqui direto, ou ali, falaram que ficaria em 10 milhões, não fica em 200 mil reais, mas estava em 200 mil, muito menos isso. O rapaz me disse saudade, fez uma galeria na Augusto Pinelli, vindo até ali. Isso. A galeria é grande, para onde está? Não tem água entrando nessa galeria, então. Esse mar de água tem que fazer uma obra grande, tanto quem vem aqui do, das Brown, como quem vem do Bairro Suíço aqui atrás, frente à Câmara. Botar umas grades grandes e fazer que tem lá no nosso suspiro, para ninguém atravessar, para a água cair dentro e receber a galeria, que ela não está recebendo galeria nenhuma aqui, não tem ralo coletor ali, então ela vai embora.
E o problema também, nesse caso, é que além, enquanto não é construída, se vai construir uma galeria nova ou não, não é feita nenhuma manutenção de limpeza, nunca foi feita nada.
Você citou,
ali uma loja ali, a loja, a Camisaria Friburgo, está ali há 100 anos no mesmo lugar, está há 110 anos.
Ele falou que viu fazer na a
mesmo, obra. Na mesma rua.
Na mesma rua.
Mas, Guto, para onde está essa água? Então, voltando a, então, a. Tem que fazer essa obra ali rapidinho, ali, um de cada lado, é que... de meio-fio a meio-fio para
receber. Na década de 80 não aconteceu isso, de 90. Não, de 2000, agora de 2010 para cá aconteceu isso. Quanto... Então, quer dizer, o que foi feito, né, nesse período para resolver essa situação?
Não foi feito
absolutamente nada.
Então,
se não vai fazer a galeria, por que não faz a manutenção, ver, descobre o que está acontecendo?
Tranquilo. Então, esse é o nosso dentro da minha fala ainda, dos 26 milhões, era a ideia de Paiaipu. E meu sonho, realmente, Joelso disse que seria inviável. Eu via para o lado da saúde, que o pessoal do Catação vai lá para Cordoeira, muita reclamação, tem pegadores de condução, e o prefeito disse que faria ali um posto de saúde para atender Catação, Porto Saudade e perecer. Mas a boa notícia que veio, que ele até esses dias estivemos lá com ele, que vai fazer um UBS ali, que é, os donos da IPU devem 5 milhões de dívida, em troca do aluguel vai colocar ali. Então já é uma coisa boa. Você vê que o hospital é a mãe ali, Raul Sertã. Foi criada muitas clínicas, tem o São Lucas, a Unimed, um pouquinho mais distante, tem para atender, porque você já sai com o exame, vai nas clínicas e faz o exame. Nessa área aqui do Baripu, ali não tem, com exceção do posto de Cordoeira, tem mais nada ali na saúde.
Na região não
então,
tem.
Então, aqui para baixo, está cheio de locais que atende as pessoas que precisam de saúde. Clínica radiológica, faz exame patológico, o hospital que começou o hospital, dali foi saindo as ramificações para ser atendido quando sai do hospital com pedido, sai de uma clínica e faz. E naquele lado de lá, na zona norte, não tem. Zona sul, no caso, não tem
nenhum serviço. Nenhum
e ele disse que vai fazer. E quanto às obras que eu falei, atendimento, a ciclovia, a rodoviária, que eu moro no Catação, eu uso o ônibus, o pessoal reclama sempre. Que quer que o ônibus vá lá embaixo, quer que vá na rodoviária, vai ser feito, vai atender o direito de vir das pessoas. Quanto à saúde do hospital, estou vendo na rede social, e que não fez. O Estado que era para fazer aquela recepção do Raul Sertão, o Estado faliu. Eu volto a falar, nenhum prefeito pegou o Estado tão falido. Está aí a prova, o prefeito bancando o Estado aí quanto à UPA, 400 mil reais por mês. Então, pessoal, não, fica difícil. Então, antigamente, os 10% do pessoal, você ia vender 100 bois, você dava 10%, 10 bois. Então, o que ficou? Dificuldade de essas coisas móveis. Criou-se dinheiro. Então, o dinheiro fala mais alto em tudo. Tudo. Se não tem, não tem. Se tem, a cobrança cobra também. Então, os 10 milhões vai ser bem empregado. Eu confio isso aí. Tem instrumentos que vai ser bem. E a cidade terá um avanço. A obra eleitoreira, nós faltamos 2 anos para a eleição, pelo amor de Deus. Falar obra eleitoreira, tem que ser feito, tem que aplicar. O prefeito há 2 anos não fez nada. Quando tem a condição de fazer, aí vem a crítica. É difícil para o ser humano. Agora há pouco está vendo no Facebook, tá o cara me cobrando. Aí as coisas boas é pouco vista. As coisas ruins, o cara bota a mensagem e vem respondendo o internauta. Isso assim. Ah, rua desse campeonato, sem lâmpada. E as coisas boas não é vista. Então, nós temos que trabalhar em cima disso. A gente tem que propagar as coisas boas. A novela da Globo só passa coisa ruim. E o nego vê de 90 anos, tem exemplo disso, tem de 50, o jovem, tudo vê a novela. Não passa coisa que presta, mas não vê uma boa mensagem.
Depois nós vamos voltar a algumas coisas.
Mas eu votei a favor e consciente, sei que a cidade vai melhorar.
Muito bem. Bom, estamos aqui com os vereadores Joelson do Pote e Luiz Carlos Neves. E a gente vai falar agora com Alexandre Cruz, que é o presidente da Casa Legislativa, vai falar com a gente.
Mensagem do presidente.
Alexandre, a sessão desta terça-feira foi tranquila e o que chama atenção foi a sua visita ontem na troca de comando no Sanatório Naval.
Guto, primeiramente quero cumprimentá-lo, cumprimentando você, cumprimento todos da rádio, cumprimentar a querida população de Nova Friburgo e meu cumprimento especial aos queridos parlamentares, aos queridos vereadores da casa, vereador Luiz Carlos Neves e vereador Joelson do Pote. Realmente foi um momento ontem, né, de transição, né, saindo aí o Macedo e entrando o Marcelo. A gente fica feliz porque é a mudança de comando, mas por um outro lado há uma tristeza do trabalho, da convivência que nós tivemos com o comandante Macedo. Mas eu não tenho dúvida, em nome da Câmara, que a gente parabeniza e recebe de braços abertos, né, o novo comandante, o novo diretor do Sanatório Naval, o Marcelo, a quem aqui eu transmito meu abraço sincero em nome da Casa Legislativa e total, né, desejo de êxito e realizações nessa etapa da sua vida. Dizer que com certeza Nova Friburgo, pelo belo povo que o tem, irá recebê-lo de braços abertos.
Bom, nessa terça também, aniversário 156 anos da nossa querida banda Euterpe.
Eu tenho uma alegria muito grande, né? Eu fiquei sabendo da chegada da minha última filha, Maria Vitória, quando eu estava num evento desse lá na Euterpe, né, há 5 anos atrás. Tinha recebido à época um telefonema, e comemorar esses 156 anos para nós é muito importante, porque é uma banda que tem participado ativamente da cultura de Nova Friburgo, do progresso artístico de Nova Friburgo. Então a gente sabe que isso é muito importante, manter as tradições com a escola, com as crianças que desenvolvem esse trabalho lá. Eu parabenizo hoje aqui todos os seus diretores, toda a família euterpista, por esse grande momento de ter comemorado na noite de ontem mais um aniversário, exatamente os seus 156 anos. Então, em nome do Poder Legislativo, eu trago meu abraço aqui a todos os membros, diretores, músicos e família euterpista.
Nessa semana já se inicia o Carnaval, como ficam os trabalhos da Câmara?
Nós estamos na quinta-feira, a sessão normal, né? No caso, teremos amanhã sessão normal, a quem eu quero mais uma vez convidar a população para que possa participar, para que possa ter conhecimento, né, real do que é a Câmara, do que cada vereador faz, porque muitas das vezes fica aquele mimimi, um vereador fala uma coisa, outro vereador fala outra, e acaba muitas das vezes criando aí uma confusão na cabeça da população, que não tem a obrigação de saber como é que funciona o Legislativo Municipal. Nós agora, até nos próximos programas, nós vamos começar a discutir, começar a falar de tudo aquilo que tem acontecido na nossa cidade e no nosso parlamento. Mas eu quero mais uma vez convidar a população e dizer que nós teremos aí a normalidade na quinta-feira. Na terça-feira não terá a sessão porque é feriado de carnaval, e na quinta-feira a sessão está sendo transferida para a quinta às 16 horas. E na sexta-feira eu estarei aí dando uma explicação maior na palavra do presidente, o programa que vai estar o presidente da Câmara, né, para a gente poder discutir, debater Nova Friburgo e trazer para a população da nossa cidade tudo aquilo que ela espera da Câmara Municipal. Quero desejar a vocês aí uma excelente quarta-feira, agradecer a você, Guto, agradecer aos queridos vereadores e parabenizá-los, vereador Luiz Carlos Neves e vereador Joelson do Pote, pelos respectivos mandatos, dizer que Deus os abençoe para que vocês possam cada vez mais fazer para Nova Friburgo. E ao povo Nova Friburgo, minha gratidão, meu carinho, meu respeito e uma excelente tarde de quarta-feira. Fiquem todos com Deus e meu grande abraço.
0800 022 2241. É a Câmara de Vereadores de Nova Friburgo em linha direta com a população. Ligue 0800 022 2241. Ligação gratuita.
Tivemos a participação, então, agora do presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Cruz. Estamos aqui com os vereadores João Alto do Pote e Luiz Carlos Neves. A gente estava falando aqui do projeto de quase 26 milhões de reais que foi autorizado visando as obras. Eles disseram que votaram a favor e acredito o vereador Joelson deu algumas sugestões também, né? Principalmente nessa questão de manutenção de estradas vicinais, com uma patroa a ser comprada, a reforma lá da maternidade e principalmente a galeria ser realizada aqui no centro da cidade para a gente evitar esse alagamento que há sempre quando tem uma chuva meio forte. Agora, a minha pergunta é, não seria então interessante, visto que vocês estão dando aí algumas sugestões, ter realizado talvez a audiência pública para debater justamente, não só com a comunidade, mas justamente todas essas sugestões para colocarem no pacote de prioridades de obras a serem realizadas? Luiz Carlos, começa com você.
Sim,
agora.
Mas segundo, no dia que nós votamos, o dinheiro vai para estar nos cofres da prefeitura e o prefeito tem prioridade. Assim, ele faz o que quer com o dinheiro. Não vai gastar galego de qualquer maneira, vai ser bem aplicado. Então ele vai determinar. Então, quanto teria. Não vai gastar tudo 26 milhões nessas obras.
A minha pergunta foi. Se fizesse uma audiência, colocar essa das obras e tudo mais? Seria necessário?
Não, seria colocado, passaria para ele. Iria fazer uma avaliação, como já está na cabeça dele. Essa sobra aqui não vai gastar os 26 milhões no hospital, que vai lá em 4 milhões, rodoviária de 700 e pouco. Não vai gastar todo o dinheiro. Onde vai ter essas obras, lá, por exemplo, lá o asfalto que está pedido desde assim que eu entrei, desde junho de 2017.
Até ali,
precisa,
né?
A FAO queria até tirar o ônibus de lá. A sorte é só descendo e subindo a teria tirado, tá horrível. Passa quem quiser lá e vai ver que eu tô com razão. Né? Lá no Rodo, aqui Campinhal, Lazi, também tá horrível. Então, toda a cidade. Então, às vezes eu vejo o seguinte: eu creio que 50% do município não paga IPTU. Se estiver pagando em dia, nós estaríamos com a usina de asfalto quente funcionando e estaria asfaltando esses lugares.
A gente já fez, não estão. Já foi mostrado no levantamento que não são os munícipes que não pagam. Nós temos muito, muito problema aí, não só de IPTU, mas aquela questão de imposto, né?
Dentro de tudo.
As tributações.
E
essas empresas que não pagam é que é o problema. Que são coisas
que
caras.
Nós teríamos uma usina de asfalto, que foi um elefante branco que está lá até agora, funcionando, que é 1 milhão por mês que gasta, para fazer asfalto, como o Joel está aí entregado. Nós somos uma cidade que tem muita agricultura, rural, e tem muita estrada que não é, podia asfaltar, com asfalto quente, ia durar aí 10 anos, então não está, por quê? A usina está parada, vai vir uma remessa agora de asfalto para fazer.
Então, vamos falar agora com o Joel também, mas aí eu já entro naquela que acho que na última vez que você esteve aqui, eu não sei precisar agora a data certa, mas da última vez que você esteve aqui, eu falei da possibilidade do seguinte: nós estamos no século XXI, a gente está no futuro, a gente tem aí, às vezes a gente fica falando de asfalto, a gente fica esperando asfalto, mas nós temos comunidades nossas aqui que estão em estrada de terra, que quando chove, o camarada não pode sair de casa, não pode trabalhar, e se sair, se no trabalho não tiver um chuveiro, alguma coisa para tomar um banho e tirar as lamas, ele vem descalço, vem andando na lama, naquilo dali. Então, a gente não está mais nisso, a gente poderia calçar. João Elson, que é o menino da obra e conhece toda a situação. A gente tem como calçar.
O Guto, você pega a Voz da Serra, uma das melhores colunas que tem na Voz da Serra de sábado, que fala de Friburgo há 50 anos.
Sim.
É uma das melhores colunas que tem. É melhor que eu. E também a da Janaína, que é a historiadora.
Sim.
Você vê o doutor Amâncio.
Você vê lá atrás que o negócio era complicado, mas tinha um jeito que era.
O doutor Amâncio, ele pavimentou o Olari inteiro. Olari e Cordoeira eram os principais bairros. Até hoje são os grandes bairros, mas ele pavimentou esses bairros todos. Aonde é que ele arrumou dinheiro para aquilo?
E com certeza, naquela época, falaram que ele estava meio maluco.
A arrecadação. Não era pode aquilo. Comparar com... Então, como é que ele conseguiu? Isso é tudo é vontade, você tem que ter vontade de fazer. O asfalto, a gente poderia, como vários prefeitos aí que passaram, que pavimentaram muitas estradas com paralelo. Por que que não continua? É um material barato, é mão de obra barata, tem tudo aqui em Friburgo. Mas aí o cara fica... Por que que ele fica esperando o asfalto? Porque de uns anos para cá o asfalto só tem sido usado como cabo eleitoral. Eu já falei várias vezes aqui, várias vezes na Câmara, o que a gente viu no governo passado, Pô, fazer só asfalto a 2 meses da eleição. Pô, mas tem que parar com isso. Tem que parar com isso. Não, você pode botar esse paralelo, mas tira o paralelo e leva para outra comunidade, que não tem nada. Então tem umas coisas que acontecem, porque a gente não tem. Ô Guto, você tem que ter prioridade. Você tem que ter prioridade. A usina está lá, tem que gastar mais. Tem que comprar material para fazer, para produzir o asfalto. Por que não se compra? A quantidade de estradas vicinais que Friburgo tem. Não vou dizer nem muito afastado da. Que nem a gente mora, eu moro a 20 e poucos quilômetros aqui, tem uma comunidade bem mais afastada. Por que não se investe nisso? Não, fica esperando chegar a época de eleição para começar a produzir asfalto. Tem sido assim, vários prefeitos passaram. Por que isso? Por que você espera chegar a eleição para fazer isso? Por que não faz aí a Ciltur? Acho que o último calçamento que foi feito foi a Ciltur. Não lembro o governo de quem que foi. Acho que foi de saudade, não lembro. Ali no Barroso, ali em Olaria. Você conhece, não sei se você conhece bem ali. Sim. Tem ali o comércio ali do seu Sinésio. Fizeram uma quadra até numa curva ali. Vai ver o calçamento que foi feito lá. Que coisa linda. Vai ver o calçamento que fizeram no centro de Lumiar. Que coisa bonita que fizeram ali no centro de Lumiar. Foi feito até um tipo mosaico um paralelo. Né? Se você botar um asfalto no centro de Lumiar, você vai descaracterizar totalmente o visual da sede do distrito ali. Agora, vão levar asfalto dos estados vicinais. Agora, muitas ruas podem ser pavimentadas com paralelo. Por que não se faz isso?
Mas dentro do que o Léo está falando, houve uma mudança no executivo. Antigamente tinha 700 funcionários braçal. Hoje tem 100 e pouco. Essa semana tinha um rapaz que não repara na catação, tinha acho que 17 ou 20 calceteiros, só está com 3. Então, eu estou achando que. E a folha de pagamento não pode empaquetar. Eu estou vendo muita gente dentro de quatro paredes e pouca gente fora da parede.
Mas eu digo não com mão de obra da prefeitura. Eu digo contratar uma empreiteira, como faz Ciltur, se der a Ciltur que fez lá, uma construtora. Para executar esse serviço.
Aqui dentro da licitação que eu falei até com a assessora Zayane. É. Eu sou contra, eu acho que tem que ter, o dinheiro tem que circular no município, as obras têm que ser feitas pelas empreiteiras de Friburgo. Mas lá em Brasília eles criaram o código de licitação, que não pode ter uma empresa lá de Roraima, lá de Brasília, para participar do. Essa aí, carnaval veio. O cara vem, aí ganha e vai terceirizar tudo, quem queira fazer, aí devolve, sai fora da licitação. É complicado isso.
Só que é um negócio meio complicado essa situação toda, né? É. Muito bem. Bom, transporte público, em que pé nós estamos? Ainda não saiu, foi prorrogado até em 12 meses para se fazer a nova licitação, enfim, ou pelo menos essa empresa que está vai operar daqui, tem mais um ano para operar. Mas, o edital?
Até hoje nada decidido, estão empurrando isso aí, estão levando até onde vai, a gente não sabe, continua sendo um péssimo serviço prestado. Está essa questão da passagem, tem aumento ou não tem aumento, fica nessa na dúvida, vai ter ou não vai ter. Fica a questão da rodoviária, a mesma coisa. O governo passado acabou com a rodoviária ali no centro. Esse governo era para ter voltado com a rodoviária, não voltou. Por que não voltou? Eu não entendo. Vai gastar um dinheirão naquilo lá para fazer cobertura e fica aquele espaço coberto lá sem uso nenhum. Quer dizer, certas coisas que a gente não entende. Realmente tem coisas que eu não entendo, ô Guto. Eu não entendo.
Você, Luiz Carlos, que anda de ônibus, como é que está? Transporte público?
Ônibus não é uma coisa 100%. Mas ruim com ela, pior sem ela. Você tira a empresa, bota a van, meu Deus, aí será o caos. Então, o prefeito foi lá no Country Club. Ele disse que não vai levar 12 meses, mas sim 6 meses faremos. Mas eu estou para te dizer que não virá outra empresa, não. Que vem a licitação. Igual os caminhos dourados aí, não vem ninguém, aí uma só que vai ganhar. Entendeu? Vai manter. Eu creio que se viesse 3, 4 empresas para arcar. Né, para dividir o lote, como é dividir lote, mas de repente sobra só para Nova FAO agora, que nem é Friburgo ônibus, para ficar aí. Porque, só tem uma, não vou aceitar. É para vir 3, 4, 5, 10, mas se fica só ela lá para participar no dia que for marcado, como é que vai ficar? Ela vai assumir e tocar o barco. Então, critica, mas na hora dessa, e aí? O que vai ser feito? Vai continuar a mesma empresa. Eu creio que não vai virar outra empresa para competir com essa. Espero, tomara que venha, mas eu estou meio descrente com que virá mais empresa competir com a Nova FAO.
Outro assunto também aqui, iluminação pública. E aos poucos, tá? Mas só que nós temos ali, ali a Rua da Câmara, Augusto Spinelli.
Eu passei ontem.
Luiz é aquela lá, é Augusto. Augusto e Luiz é aquela outrazinha lá do posto. Então, Augusto Spinelli está, a Monsenhor, essa daqui.
A da dizer, praça eles colocaram, a praça ali do lado, tá, onde colocaram a iluminação ontem.
Mas semana. É meio complicado, né? Porque são 24 horas de trabalho, sei lá, bota equipe de manhã, tarde, noite, madrugada, a hora que for para fazer. Mobilidade urbana também é outra situação que a gente tem. O pessoal vai fazer trabalho justamente na hora de pico. Ou é de manhã, ou era de almoço, tal. Sabe, entende? Não, é uma situação que a gente está...
Cada dia estavam apertando faixas na avenida ali da Frivel.
Na
hora do Silva. Atraso. Foi 2 horas
e aí, da Frivel até no centro. E hoje em dia, a nossa cidade está de uma forma que... Se lá em... Vou botar assim. Se lá em Rio Grandina, que é o terceiro distrito... Não, que é o segundo distrito.
Segundo.
É o segundo distrito de Friburgo. Em Rio Grandina, um carro fura o pneu na estrada ali, já para a cidade inteira. Nós estamos nesse pé. Está parando, para tudo. Então, quer dizer, falta um pouco de planejamento? Seria planejamento?
Eu disse na audiência para o comando Erleia, é um sonho, mas é uma obra caríssima. Mas você vê na internet como a gente faz essas pontes hoje em dia, facilidade, que fazer uma pista da Fábio Kipu na Estampa por cima do Rio.
Mas aí a pergunta que eu volto.
50 anos,
quem faz?
Mas, primeiro que não quem faz.
Quem vai fazer? Isso é da cidade, vem de Brasília.
Mas quem vai fazer? Quem faz essa obra?
Mas
hoje em dia...
Não, é o executivo.
O Luiz Carlos.
Não, mas com a ajuda de Brasília, do Federal, é?
Se fizer mas isso não consegue, mesmo porque você não pode. Falaram na época do trem, você não pode, você tem que construir, você tem que deixar ali 50 metros a mais do rio, como é que você vai construir sobre o rio? Isso é. Mas ela não é. Isso não pode ser aprovado num projeto desse. Você não pode. Você tem que afastar, como é que você vai construir por cima? E outra coisa, o Guto, tem um sinal. A gente não consegue colocar um sinal de trânsito no trevo ali do Califórnia, perto do Tio Dom.
E eu que tô
quem passa ali vê o que é aquela doideira.
Aquilo é só é quase que uma Índia.
A entrada do seu bairro também. A entrada do seu bairro ali. Não consegue colocar um sinal de trânsito ali, um sinal ali no Califórnia ali. Isso, eu não sei quanto
ali
custa
uma
instalação.
Índia, eu vou, agora, não vou, deixa que eu deixo.
E o básico não está conseguindo, o básico. Quer ver ali a dificuldade que é ter o acesso ao seu bairro. E aí, o sinal de trânsito ali, não consegue. Entendeu? É a luta, eu já pedi, você pediu ali no trevo de São Geraldo também, o trânsito de São Geraldo. Então tem lugares que essa é prioridade para a mobilidade, o sinal de trânsito.
Aqueles tirados da cidade aí, foi mais de um dia.
Agora, Joelson, a gente sempre falou, ficou na legislatura passada, a gente falou bastante disso, eu acho que agora a gente está podendo. Engenharia pública.
Olha, Guto, eu tenho uma notícia importantíssima aqui para passar para a população. Eu até falei na Câmara ontem. Antes, eu só queria, o Guto, nós tivemos uma reunião aqui no Senai, um encontro de inspetores do CREA.
Sim,
que eu fiz um pedido.
Eu
fiz um pedido ao presidente do CREA, que a RT, que todo o projeto... você tem que ter uma taxa, você tem que pagar uma RT, ela acompanha qualquer serviço de engenharia e arquitetura. E que os projetos da Lei 114, que o CREA criasse uma taxa especial para os projetos da Lei 114. Então, fiz o pedido do presidente do CREA, o Luiz Cossenza, ele aprovou a ideia e vai fazer. E no dia da... tem uns 20 dias que eu tive no CREA, na sede do CREA, no Rio. E já pediu que fizesse um documento, a Secretaria do Meio Ambiente fez esse documento, agradeço aqui o Roberto Coccarelli, e levou, e esse documento foi assinado entre o Secretaria do Meio Ambiente e o presidente do CREA, que o CREA vai conseguir que a taxa que você paga de RT para os projetos da Lei 114 vai ser cobrada taxa mínima. Então, o que significa? Você paga em uma faixa de R$300, você vai pagar R$86.
Olha que legal.
Então já é um benefício importante. Isso aí já foi assinado esse convênio e vai ser feito isso aí. Agora, o importante que eu tenho para te falar aqui, que eu falei na sessão ontem, é que finalmente nós conseguimos implantar engenharia pública. Isso aí, eu vim, acho que desde o primeiro dia do programa que eu vim aqui em 2013, eu já falava sobre isso. Só, Luiz Carlos, que no governo passado eu não encontrei nenhum. Ao contrário, não foi nem apoio, foi o outro sabe o que eu passei. Mas E eu tenho que dizer aqui que o Marcelo Brown tem sido um parceiro muito importante nos meus projetos de lei. Tudo que eu faço, ele tem me apoiado muito. E foi assim na criação da Comissão de Legalização Fundiária. E eu levei essa ideia para ele, porque tem sempre aquela história que a prefeitura não tem como contratar engenheiros e arquitetos para poder cumprir essa lei. A engenharia pública é uma lei federal de 2008. E a prefeitura, todas as prefeituras têm que cumprir essa lei.
Uhum.
E eu mostrei o que, que eu tive a ideia, Guto. Eu tive a ideia coloquei num documento que seria o seguinte, é um convênio entre as faculdades que têm o curso de engenharia civil e arquitetura com a prefeitura. E esse ano foi formada a primeira turma de engenharia civil, que pegasse os alunos para trabalhar nesse projeto da engenharia pública, que vai servir como estágio para os alunos, que tem que ter estágio para concluir o curso, e é importante para os alunos ter esse estágio, essa experiência. E a prefeitura vai cumprir essa lei e a população vai ser beneficiada com essa lei.
Com certeza.
E levei isso para o Marcelo, levei isso para o prefeito, e Marcelo chamou a responsabilidade para ele, falou: Jossa, eu vou tocar isso aqui. Então nós tivemos várias reuniões com a Secretaria de Meio Ambiente, agradeço aqui também ao professor Anderson Deck da Estácio, que foi também um grande parceiro, e nós tivemos a última reunião na quinta-feira passada. Então foi o fechamento ali da finalização ali desse, né, desse projeto, sonhado, porque é. Tem que ter também a participação da Secretaria de Assistência Social, porque essa lei, basicamente, no resumo dessa lei, é o seguinte: toda família que tem renda de até 3 salários mínimos, ela tem o direito de ter o seu projeto de construção, de legalização, de ampliação, todos os projetos, todos eles de graça. Você comprovou que a sua renda é até 3 salários mínimos, ela tem o direito, isso é lei. Então, e quem comprova essa renda, quem realmente comprova isso, é a Secretaria de Assistência Social. Então, todos os detalhes já está acertado, e a gente vai começar a atender a população nesse sentido da engenharia pública. Então, Guto, isso aí foi um avanço. Primeira vez que eu gravei um programa eleitoral lá em 2012, primeira coisa que eu falei foi na engenharia pública. E
hoje o filho
alguns
nasceu,
anos
né?
depois a engenharia pública está implantada. E agora a gente tem, Guto, que divulgar, a Rádio Friburgo tem uma audiência muito grande. A gente acompanha aqui desde manhã lá do Serginho, na madrugada, e vê, né, acompanha a AM. A gente tem que divulgar através da Friburgo AM, que é uma audiência muito grande, do jornal Vale da Serra, própria prefeitura, tem que divulgar isso, porque realmente é muito importante, Guto. Isso é um sonho, né, que a gente realiza.
Era o que o Luiz Carlos
falou realiza,
né? Tem que divulgar as coisas boas.
Tem que divulgar, porque o Luiz Carlos falou, coisa ruim aqui, divulga numa velocidade incrível. Agora, as coisas boas que acontecem, que a gente consegue, a gente tem que divulgar, né? Então, eu quero dizer para a nossa população que eu consegui implantar a engenharia pública no nosso município.
Muito bem. Bom, a gente vai terminar. Eu agradeço a presença de todos, dos dois, né, aqui. Assim, na tua despedida, você já manda tudo aí.
No dia 20, nós teremos na Câmara uma audiência pública a respeito dos ônibus de turismo. Nossa cidade é turística, não é uma cidade industrial. Depende do turismo e tem que dar toda a atenção ao turismo. Carnaval. Sarei de moto com Bola Branca, vou cronometrar o tempo do bloco, espero que corra tudo bem e que o pessoal, ao dirigir, não beba, seja responsável, esqueça até de tudo quando estiver no volante.
Aproveitar os dias de folia, como diz a turma.
Queria falar que estamos sendo muito criticados na Câmara, né? A gente sabe disso, imprensa falada, escrita e televisada, é como fosse uma arma, o dedo apontando. Quando você aponta o dedo para lá, tem 4 para cá, vamos mostrar até que você tiver com o revólver na mão, tira. Então, vou mostrar para você, remorso, que volta para você, remorso, desprezo, que você mora tudo errado, colocada de lado, arrependimento, e aí vem a vingança contra você. Então, pense bem, e eu vou dar, quando o senhor estava falando uma coisa que não entra aqui, eu dou uma descarga e deixo de lado, e darei a resposta na hora certa. Portanto, Quero agradecer, é importante a imprensa falada, escrita e televisada, mas tem que medir as consequências quando coloca na público. Então, a gente, na hora certa, eu daria a resposta.
Muito bem. Obrigado, então, pela presença. Obrigado, Joelson, também pela sua presença.
Guto, eu agradeço aí mais uma vez na participação desse programa aqui. Muito obrigado e boa tarde a todos.
Tá certo, então.
Acesse www.novafriburgo.rj.leg.br, o endereço da Câmara na internet. Informações, leis e projetos, sessões ao vivo e muito mais. www.novafriburgo.rj.leg.br.
Na sessão desta terça-feira, na ordem do dia, dentro das proposições, projeto de lei de autoria do vereador Carlinhos do Kiko, que dá denominação de Daniel Frés Magalhães à quadra poliesportiva de São Pedro da Serra. O projeto de lei foi aprovado por unanimidade em discussão única. Projeto de lei de autoria do vereador Alcir Fonseca, que dispõe sobre a obrigação de prestadoras de serviços públicos municipais ofertarem serviço de atendimento telefônico gratuito através de telefonia fixa ou móvel.
Esse projeto é muito importante para a nossa cidade. Imagina o seguinte, quem hoje tem telefone fixo? Praticamente ninguém, né? Quase todo mundo hoje tem seu celular e usa a internet, e usa a ligação de celular. E, infelizmente, algumas empresas ainda não têm disponível para o consumidor essa ligação via telefone celular. E esse projeto vem a obrigar essa empresa a fazer isso. Eu vou citar aqui até a Água de Nova Friburgo, vereador Pierre, que já faz esse atendimento. Quando a gente fez esse projeto, ela não tinha ainda esse atendimento do telefone de ligação 0800 de celular. Mas hoje a Água já tem. E a FAOL não tem, a BMA não tem. Então, assim, a gente precisa realmente que as empresas possam atender o consumidor da maneira que ele merece, né? Até porque a gente não paga nada barato da água, do esgoto e nem também da conta de energia elétrica. Então, com certeza, esse projeto vem ao encontro da população de Nova Friburgo. A população já é muito sofrida. Imagina você ter que procurar a casa de um vizinho para ligar num telefone fixo porque a empresa não recebe ligação de celular a 0800. O objetivo maior desse projeto é atender melhor o nosso consumidor. O consumidor merece respeito. E essa casa de leis aqui está para isso, é para a gente fazer projeto que venha ao encontro da população de Nova Friburgo.
O projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei de autoria do vereador Norival, que dispõe sobre a garantia e preferência do uso dos espaços públicos às pessoas com deficiência no município de Nova Friburgo.
Gostaria de dizer que o presente projeto de lei busca essencialmente incluir as pessoas com algum tipo de deficiência dentro dos limites do município de Nova Friburgo, no mundo do esporte, do lazer e da cultura. Garantir um atendimento diferenciado para esse público, o que vai ao encontro de um pensamento atual, que é a inclusão total das pessoas. É sabido que atualmente há uma grande disputa pelo agendamento de horários em espaços públicos do município, sobretudo nos ginásios poliesportivos, que desperta um grande interesse nos cidadãos para a prática do esporte. Uma vez aprovado o referido projeto, acreditamos que será um facilitador, um incentivo para as pessoas com deficiência aderirem à prática esportiva e cultural, o que, entre outras coisas, vai contribuir para o desenvolvimento intelectual e, sobretudo, para a potencialização de um convívio social mais intenso. O que nos motivou também, no Brasil, cerca de 45 milhões de pessoas com deficiência. Então, vamos trazer para a realidade de Nova Friburgo. Não tem aqui os números precisos, mas sabemos que há um grande quantitativo que merece respeito, merece atenção, merece inclusão. Então, a inclusão passa também, sim, pelo acesso às atividades esportivas, cultural e de lazer. E nós esperamos que esse projeto possa contribuir para que crianças, jovens e adultos com algum tipo de deficiência tenham reais oportunidades de acesso à prática de tais atividades. Sabemos que o incentivo à prática esportiva vai causar um impacto positivo na vida dessas pessoas. Nesse sentido, o espírito dessa lei busca essa integração na sociedade, busca reforçar a Lei de Inclusão Brasileira, a Lei Orgânica do município de Nova Friburgo, que já apontam nessa direção. Então, passa a ser um esforço nessa direção para a inclusão plena das pessoas com deficiência. Somos diferentes, mas não queremos ser transformados em desiguais. As nossas vidas só precisam ser acrescidas de recursos especiais. Vozes da Consciência. Peço às senhoras e senhores que votem favorável.
O projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Indicação legislativa de autoria do vereador Cascão do Povo, que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo prefeito para que envie a esta casa projeto de lei que disponha sobre a implantação do programa denominado Bueiro Inteligente, no âmbito do município de Nova Friburgo.
Considerando os diversos pontos de alagamento que ocorrem na nossa cidade, acúmulo de lixo nos bueiros da nossa cidade, então eu venho aqui fazer essa indicação legislativa, bueiro inteligente. Importante destacar que essa tela metálica, material utilizado na composição do bueiro inteligente, além de impedir os lixos, acumular lixo nos bueiros, ainda tem aqueles animais peçonhentos que aí a população pode ver no bueiro, rato, barata, etc. Então a nossa indicação legislativa aí, isso é para ajudar o meio ambiente e ajudar a população friburguense, que todas as vezes que chovem, as pessoas ficam desesperadas pelo alagamento que ocorre nos seus lugares onde que eles moram, no centro da cidade, lá nos bairros. Então, o que é que nós queremos com isso? Botando esse bueiro inteligente, essa tela, então não vai passar esses entulhos, esses lixos para dentro do bueiro. Então, fica ali na tela, só vai passar a água, você retira a tela, joga fora o lixo e volta de novo para o lugar, a tela lá, para ajudar a população, para não ter mais esses entulhos e essa montoeira de lixo dentro do bueiro. Essa indicação legislativa vai ser benéfica para os moradores que vêm sofrendo transtorno desses alagamentos, quando vem essas chuvas aí pesadas aí. Então quero destacar também que esse programa já vem sendo implantado em diversos municípios, com sucesso. Sendo assim, solicito aos nobres pares que votam sim a essa indicação legislativa.
A indicação legislativa foi aprovada por unanimidade. Indicação legislativa de autoria do vereador Cascão do Povo, que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo prefeito para que envie a esta casa projeto de lei que disponha sobre a inclusão do judô nas atividades escolares da rede municipal de ensino de Nova Friburgo.
Mais uma vez que estou na tribuna, fazendo mais uma indicação legislativa. O judô é o melhor esporte para iniciar formações de crianças e jovens no ambiente escolar. O esporte proporciona vários benefícios que faz bem para a saúde aí das crianças e dos jovens aí. Equilíbrio mental, diminuição de estresse, fortalecimento e alta confiança, aumenta a capacidade da concentração, memorizando, desenvolvimento do respeito, desenvolvimento da humildade, além de outros benefícios. Por esse motivo, venho aqui apresentar essa indicação legislativa, que eu acho que você botando as crianças no esporte, isso já ajuda muito a criança e principalmente os seus familiares, porque quando está lá no esporte, lá praticando esporte, não está pensando em bobagem de ir para o caminho errado. Então, isso, fico muito feliz pela essa indicação legislativa e peço aos nobres pares aí para votarem a favor dessa indicação aí legislativa, que o prefeito consiga aprovar essa indicação legislativa, que é de suma importância para as crianças e para os seus pais e principalmente para a população friburguense.
A indicação legislativa foi aprovada por unanimidade. Indicação legislativa de autoria do vereador Norival, que solicita o envio de mensagem ao excelentíssimo prefeito municipal, a fim de que envie a esta casa projeto de lei que institua o programa Friburgo Sem Epidemia.
A presente proposição legislativa tem por objetivo mobilizar toda a rede municipal de saúde, bem como previamente conceber algumas linhas de trabalho, com o objetivo de alcançar a maior quantidade de pessoas num lapso temporal. Nós ficamos imaginando doenças tipo catapora, sarampo, malária, a dengue, chikungunya, zika, febre amarela. Só que nós não queremos nada disso aqui. Na verdade, o que nós queremos é o Friburgo sem epidemia. E aí a indicação legislativa vem nesse sentido. A gente sabe a importância da imunização. A imunização protege não somente a pessoa que toma vacina, mas toda a comunidade, pois reduz as possibilidades de surto e de epidemia. A Organização Mundial de Saúde diz que a imunização evita cerca de 2 milhões de mortes por ano. Então, nós sabemos da importância da imunização e queremos que, com essa indicação legislativa, sensibilizar o Poder Executivo Municipal, no sentido de que possa implantar em Friburgo tal importante programa. Chamar a atenção também para a importância da caderneta de vacinação, porque na infância, em regra, geralmente a caderneta é ali acompanhada pela mãe, tem tudo bonitinho, todas as vacinas ali em ordem, em regra, né? Pode ter um caso ou outro que não. Já na idade mais adulta, ou até na melhor idade, as coisas já não funcionam bem assim. Então, deixar claro aqui que existe vacinas indicadas para todas as faixas etárias. Então, é importante, sim, estar atento à caderneta de vacinação, mas para todas as faixas etárias. Queremos dizer que importante desse programa seriam as parcerias, né? Imagine o programa Friburgo Sem Epidemia, visitando empresas de nossa cidade, empresas às vezes que detêm ali cerca de 1.000 funcionários. Se estiver visitando 10 empresas desse porte, serão 10 mil pessoas imunizadas, 10 mil trabalhadores imunizados. Então, está fazendo essas parcerias com essas empresas, com as instituições, com as universidades, em local de grande circulação de pessoas. É isso que a gente quer ver acontecer na nossa cidade. E banir, erradicar de vez as epidemias aqui em nosso município.
A indicação legislativa foi aprovada por unanimidade. Hoje tivemos a presença no Rádio Câmara dos vereadores Joelson do Pote e Luiz Carlos Neves. Nosso próximo encontro é na próxima sexta-feira, à 1 da tarde. Uma ótima tarde a todos e até lá.
Você ouviu o Rádio Câmara, o programa de rádio do Legislativo Friburguense. Compareça às sessões no plenário todas as terças e quintas, a partir das 5:30 da tarde.